Gênesis capítulo 12, Abraão. Que louvor lindo hoje, hein? Uau, meu Deus, não é possível. Será que eles ainda melhoram? Só no arrebatamento, hein? Mas já está bom. Acho que eu ouvi aqui um convite do Senhor Jesus falando: no arrebatamento eu quero que vocês toquem lá no meu altar. Vai ser um show, hein? Lindo demais, que unção, que glória. Daqui a pouco nós vamos cantar mais, tá bom? Nós vamos cantar, eu prometo, hoje no final nós vamos cantar a Jesus. Diz o texto assim, capítulo 12, verso 1. Então disse o Senhor a Abrão, Abrão, o nome dele era Abrão ainda, não tinha mudado. Só muitos anos depois seu nome mudou. Mas disse o Senhor a Abrão, Abrão, diz assim, saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhes mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Seu nome mudou quando tinha 99 anos. Levou sua mulher, Sarai, seu sobrinho Ló, todos os seus bens que havia acumulado e os seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse, à sua descendência darei essa terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois, Abrão partiu e prosseguiu em direção ao Negev. Pode, por favor, desocupar suas mãos, por gentileza? Deixa sua mão desocupada. Quando nós fomos feitos por Deus, ainda de mão desocupada em pé, isso não é pregação, nós fomos feitos com três partes, Paulo revela isso, corpo, alma e espírito. Quando o Senhor falou que se o homem pecasse, ele morreria, o corpo não morreu. A alma não morreu, mas o espírito morreu. Quando o homem peca, o homem natural, o homem que não nasceu de novo ainda, é o homem sem espírito. Espírito latente, espírito morto, espírito definhado, espírito inoperante. Significa isso dois problemas graves para nós. Primeiro, falta de comunhão com Deus. Já era, o sinal cai na hora. Você não consegue ficar uma semana sem sinal de internet na sua casa, porque você não consegue navegar. Pensa um pouquinho o que é ficar sem espírito e jamais se conectar com as coisas espirituais. Nada, nada sobe, nada desce. Cego, às escuras. Sem espírito, eu ando morto, eu sou morto para Deus. Não tenho comunhão com Ele, não tem sinal. Mais do que isso, o espírito foi feito para liderar esses três. Mas quando ele some, há vacância de poder. E na vacância de poder, esses dois aqui se atrevem, se levantam, se assanham. E de duas, uma, ou eu me torno extremamente corpo, carnal, e me libero animalescamente ao pecado e aos desejos da carne, fazendo o que é desejo da carne. Isso me torna um homem animal, um homem instintivo, um homem que o que olha quer. Quem toca, ele avança, um homem fera, um homem bestializado. Ou eu me torno emoção pura, ou eu me torno frágil, ou eu me torno depressivo, ou eu me torno para baixo, baixa estima, fraqueza. Eu me torno emoção, emoção ira, emoção choro, emoção fraco. Não foi feito para ser assim. Eu fui feito para ser cheio e guiado do Espírito, porque eu fui feito para ser como Deus. Deus é poderoso, Deus vê tudo, Deus sabe de tudo, mas Deus é Espírito. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Espírito Santo não é assim uma moda na igreja. Não é como o pastor Luiz Barros diz, não é tema de sede de conferências. O Espírito Santo é a maior necessidade da igreja. O Espírito Santo, infelizmente, é o Deus mais esquecido. Nós lembramos, e quando lembramos, muito de Jesus, falamos dele, quando falamos. De Deus o tempo todo, porque Deus fica meio assim, né? Deus, todo mundo acredita em Deus. Mas o Espírito Santo, Jesus disse assim, o Espírito Santo é tão importante que vocês vão ganhar e muito se eu for embora, porque se eu for, ele vem. E ele estará em vós. E ele voltará a ocupar e liderará. Por isso Paulo diz, né, anda no Espírito, ou seja, deixe ele te liderar e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Esse drama, esse esquisitice do homem sem Deus. Deixe o Espírito te liderar que você é como Deus. Poder de Deus em você, a mente de Deus em você, o sentimento de Deus em você, a força de Deus em você. Quem não quer isso? Só quem quer continuar no pecado, porque o Espírito é santo. E os nossos pecados, nossa vida atrapalhada, entristece e até afugenta ele. A maior necessidade da igreja é o Espírito Santo. Você não pode passar um dia sem comer, um dia sem respirar oxigênio, mas você não pode passar um dia sem pedir ao Espírito Santo para te encher. Eu pedi para você desocupar suas mãos, porque eu não quero ser pastor que lidera uma igreja só na palavra, sem o poder de Deus. Eu não quero ser uma igreja que fala de Jesus, mas não exalta o Espírito Santo. Eu não quero ser uma pessoa aqui guiada por saber, sem poder e sem sentir. Eu não posso. E talvez você diga assim, mas eu sou tão fraquinho. Eu sou tão fraquinho, como eu vou ser cheio do Espírito? Querido, se você for fraquinho mesmo, você está feito. A gente não é fraquinho coisa nenhuma. Quem diz que é fraquinho, na verdade, é muito fortinho. É fortinho nesses outros aspectos, porque quem é fraco mesmo, a Bíblia diz, Paulo diz, eu mais me gloriarei na minha fraqueza, para que sobre mim repouse. Sabe o que é repousar? É vir dormir. É vir ficar, é pousar, é descer e nunca mais ir embora. Não são algumas visitações, é permanência sobre o fraco, o que precisa, o poder vem. Portanto, se você se sente assim, vazio e fraco, poxa, é sobre você que o Espírito Santo quer descer. É sobre o que precisa, é sobre o que não dá conta, é sobre o que o quer, é o que não consegue vencer. Ele diz agora, eu vencerei através de você. Então, desocupou suas mãos? Já esquentou o coração? Já acredita que você precisa do Espírito Santo? Então, levante suas duas mãos para os céus. Honra o Espírito Santo. Ah, não gosta de levantar a mão, então não levanta, mas não receba também. Não receba, não vai receber. Levanta sua mão para Ele, exalte-o, honre, demonstre, feche seus olhos. Deus é Espírito, o Espírito Santo está aqui. Ele é invocado, Ele quer ser querido, Ele quer ser desejado. Levante as suas mãos e peça para Ele. Espírito Santo, enche a minha vida, controla todo o meu ser. Toma este templo, enche este templo. Mora em mim, Espírito Santo. Enche a minha vida. Eu quero a plenitude, eu quero a plenitude. Peça, peça, peça. Peça que poder venha. Peça que eletricidade passe e te dê um choque. Peça que o despertamento chegue, peça, peça mesmo um avivamento espiritual, peça um refresco no Espírito, um óleo novo, clama, clama, peça os dons do Espírito, peça a plena habitação dele no seu corpo, entregue o seu corpo ao Espírito Santo. Deus amado, aqui tem uma igreja de mãos levantadas, nós estamos, ó Deus, nos entregando a Ti. Espírito Santo, nós estamos te autorizando, mais que eu te autorizando, te suplicando que repouse sobre nós, que venha e pouse em nós e habite em nós, não só sobrevoe a nossa cabeça, não só passe de vez em quando, não só de vez em quando nos toque, mas repouse esse poder em nós. Venha Espírito Santo, venha nos encher, venha nos batizar, venha nos dar os dons, venha transformar nosso caráter, nosso temperamento, venha nos controlar Espírito Santo. Nós cremos em Ti, esperamos por Ti, te desejamos mais que ouro, mais que mel, mais que tudo. Nós te queremos, Espírito Santo. Nós queremos o mesmo poder do Pentecostes. Nós queremos a mesma transformação dos apóstolos. Nós queremos o Senhor nos ensinando a ler a Bíblia. Nós queremos o Senhor mudando o nosso caminho. Nós queremos o Senhor nos guiando a toda a verdade. Nós te queremos, Pai, botando fogo em nós. E de mãos levantadas nós te autorizamos a vir sobre nós, a nos encher, a nos batizar, a nos tomar. Nós precisamos de ti, precisamos de ti. Fala o nosso coração, libera a tua palavra, revela Deus para nós nesta noite. É a minha oração, nós te exaltamos, Senhor, e te glorificamos hoje e todo sempre. Em nome de Jesus, amém. Amém? E todo o povo diz o quê? Amém. Então guarda no seu coração e todo dia peça mais do Espírito Santo. Pode você se assentar, por favor? Muito obrigado. Eu quero te perguntar, quem aqui já teve a experiência de viver em outro país por algum tempo? Levanta a sua mão. Quem já morou em outro país? Eu sei que meu amigo Fábio aqui, né, ainda que corintiano, meu amigo, né, morou no Japão um tempão, não é mesmo, Fábio? É, trabalhou na Toyota. Quem mais já morou fora? Ah, muita gente já morou fora. Pergunto para vocês que mudaram para uma terra diferente. É fácil? É fácil morar numa terra de costumes diferentes, de língua diferente, de repente não conhecer ninguém? Não é fácil. Quem é que já mudou de cidade? Quem já mudou de cidade? Poxa vida, a maioria já morou em outra cidade? Que coisa, esse povo aqui é nômade, hein? Beduínos, que é isso? Foi fácil ou foi complicado? Foi fácil ou foi complicado? Não é? Eu pergunto para você, se alguém hoje te chamasse, agora, talvez essa época está mais fácil, né, mudar, né? Que tem muita gente querendo tirar o pau, né? Mas a gente não, rapaz, nós estamos aqui, nós somos brasileiros, nós é que levantamos nosso país, não é mesmo? Nós vamos ensinar a próxima geração e a próxima geração vai ser honesta, pura e justa. Amém? Amém. Mas, se alguém te chamasse para mudar, você mudaria? Claro, talvez eu mudaria. Se me dissessem onde é, se fosse, então, uma cidade legal... Quem se mudaria para Vancouver, no Canadá? Até eu que sou bobo. Agora, eu já falo Luanda, lá em Angola, muita mão baixa. E eu falo assim, nos planaltos lá do norte de Moçambique, todo mundo já mete a mão no bolso. Não é? Lugar ruim, ninguém quer. Agora, para um lugar bom, se você vai ganhando dinheiro, já tem casa lá, carro, quem não vai? Até eu vou. Não me convida não, hein? Que eu vou. Pensando em abrir a Central Américas, hein? Que tal? Hã? Lá em Miami? Você não acha, não, que ia ficar bem uma igreja batista central em Miami? Hein? Fala que não é bom. Eu acho, não é mesmo? Mas e se alguém te chamasse dizendo, pega as suas coisas, seu filho, toda a sua coisa, e mude-se. Põe tudo no seu carro e sai. Para onde? Não vou dizer. O que, que vai ter lá? Também não vou te contar. Mas, e aí, não é só isso que você vai fazer. A única coisa que eu estou dizendo é, sai. O resto eu vou mostrando ao longo da caminhada. Você iria? Você iria. Se você fala que iria, está inventando. Isso é o mínimo que eu posso falar. Você está sendo teórico. Porque você sofre com uma mudançazinha de nada. Nós somos agarrados demais à família, à segurança, ao conhecido. O desconhecido nos apavora. Ah, lógico que nos apavora, não é verdade? O desconhecido nos apavora. Mas foi exatamente isso que aconteceu com Abraão. Deus chegou para ele e falou, mude, e ele mudou. A minha pregação nesta manhã... Tem o título, e eu peço que o pessoal que está gravando anote esse título. O título da minha pregação é Nunca diga não, nunca diga não para Deus. Nunca diga não para Deus. Sabe por que, que Abraão não pôde dizer não? Porque ele entendeu que quem estava falando com ele era Deus. Ele entendeu, sabe, que quem estava falando com ele era Deus. Eu não sei se você está familiarizado com a Bíblia, mas Deus foi fazendo ao longo da história uma revelação gradativa de si mesmo e do seu plano redentor. Ele começou a dar as dicas e aumentar a revelação a partir dos patriarcas, a partir da nação de Israel, dos seus profetas, dos seus sacerdotes, dos seus reis, e o plano e o conhecimento de Deus foi cada vez aumentando mais. Foi para Abraão, por exemplo, esse mesmo que nós estamos falando, que Deus se apresentou dizendo: eu sou El Shaddai. O homem não sabia disso, e Abraão anotou e registrou, e a Bíblia nos conta, desde lá de trás, que Deus, por exemplo, é o Deus Todo-Poderoso, que Ele é o Deus da cura, que Ele é o Deus de toda provisão, que Ele é o Deus que é a nossa bandeira. A revelação foi aumentando, e a Bíblia diz que ela foi aumentando, 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 até explodir em completa revelação, quando Jesus se fez homem, andou entre nós e declarou: quem vê a mim, vê o Pai. Porque eu e o Pai somos um. Quer conhecer a Deus? Olhe para mim. A revelação de Deus se tornou completa em Jesus. Nada mais nós precisamos conhecer sobre Deus. Se você quer saber sobre Deus, olha para Jesus. Porque Jesus é Deus, Deus é Jesus. Ele é a expressão exata do ser. Quem viu Jesus, teve uma visão de Deus. A revelação foi crescendo, 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 até Jesus se tornar, na plenitude dos tempos, a completa revelação de Deus. Ninguém, ninguém na Terra hoje terá desculpa diante de Deus dizendo: mas eu não consegui tirar, extrair dos indiretos de Deus da história, das salpicadas de Deus na natureza, eu não consegui descobrir o Salvador. E ele vai dizer: peraí, depois de Cristo, você já viveu na época de completa revelação. A morte e a ressurreição de Cristo nos ensinam completamente a respeito de Deus. Mas voltando atrás na história deste Abraão, este que cerca de 25 anos depois teve seu nome trocado, de Abrão, que significa pai das alturas, para Abraão, pai de multidões. Quando nós estudamos a história deste homem, a gente vê ele tomando uma decisão tão incrível, tão incrível. A grande pergunta ao ler esse texto, nesse enfoque que eu quero dar, é: por que ele obedeceu? E a resposta única que nós podemos dar é: ele obedeceu porque Deus se revelou a ele. Porque, de alguma maneira, aquele homem lá de trás, que vivia numa sociedade pagã, que era um idólatra, que adorava falsos deuses, que não sabia nada a respeito de Deus, que não nasceu bonzinho, era um homem perverso, um homem mau, um homem que nunca conheceu a Deus, de uma família que nunca conheceu Deus. Ele vivia na região da Babilônia, certamente uma região depravada, uma região horrorosa. A Bíblia diz que quando ele sai carregado de ídolos que ele tinha, vários deuses que ele seguia, e enquanto foi conhecendo a Deus, ele foi jogando os seus deuses fora. Ele conheceu a Deus, ele mudou de vida, ele se transformou num outro homem, mas lá desde o começo, ele obedeceu a Deus porque teve uma revelação. Ele entendeu quem Deus era. Ele compreendeu que Deus o estava escolhendo, que Deus o estava chamando. Ele compreendeu as implicações daquele chamado. Ele sabia que era desconhecido, que era perigoso, que ele estava saindo da sua zona de segurança, que ele podia perder tudo, que ele podia morrer naquela viagem. Mas ele imaginou: como eu posso dizer não se Deus apareceu para mim? Mas a humanidade hoje, e não só a humanidade, mas nós, dizemos não para Deus o tempo todo. E se a humanidade diz não para Deus, e Abraão disse sim, eu tenho que pensar com você, que talvez seja porque a humanidade não conhece a Deus. Muitos dizem não para Deus porque não creem nele, não creem que ele exista. E se creem, como muitos cristãos, não confiam nele. O nível de conhecimento de Deus não produziu ainda aquela confiança do tipo me pular sobre ele. De saber quem é que está daquele lado. Quem de vocês não aprendeu a nadar ou andar de bicicleta com seu pai? Eu aprendi a andar de bicicleta e nadar com meu pai. E como todo pai, ele fazia crueldade. Ele dizia, estou segurando, não estava nada, ele soltava. Porque se eu soubesse que tinha soltado, eu não andaria. Ele dizia, eu não vou soltar, mas ele saltava. E a piscina, então? E ele dizia, pode vir, filho, eu vou ficar aqui. Vai nada, pai, você vai andar para trás de novo. Não vou, filho. Pode pular. E a gente sabia que era o pai da gente que estava ali. E a gente acabava pulando. Por quê? Porque era o pai que estava ali. E ele fazia como? Andava para trás. E deixava a gente quase afogar. Não é mesmo? Mas a gente aprendeu a nadar. Por que nós não pulamos? Será que confiamos em Deus? O apóstolo Paulo afirma que todos os homens, de um jeito ou de outro, recebem revelação de Deus, mas preferem. A Bíblia diz que o homem está escolhendo ignorar a revelação de Deus. Sabe para quê? Para desobedecê-lo. Muitas pessoas têm escolhido não se consagrar para poder continuar desobedecendo. Olha o que Paulo diz em Romanos capítulo 1, verso 20 e 21. Ele diz assim, pois desde a criação do mundo, desde lá de Abraão, até antes dele, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido visto claramente, sendo compreendido, o homem compreende, tem sido compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Olha o que Paulo diz, porque, tendo conhecimento de Deus, isso me choca. O homem conhece a Deus, não é verdade que ele não conhece, mas tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. De que maneira alguém glorifica a Deus? Dizendo sim para ele. Muda, mudo. Pula, pulo. Me obedece, obedece. Doa, doa. Ajuda, ajudo. Não o glorificaram, nem lhe deram graças. Nunca disseram obrigado. Nunca disseram obrigado porque é o Senhor que me dá a vida. Mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e seus corações insensatos se obscureceram. Abraão entendeu que quem o estava chamando era Deus. E baseado no que ele recebeu da revelação, foi capaz de compreender, confiar e seguir a Deus. Nós precisamos conhecer mais a Deus. A minha tese nesta manhã é que nem sempre a nossa desobediência ou insegurança nas coisas espirituais é fruto de um pecador obstinado. Pode ser de ignorância. Pode ser que a nossa revelação não é completa. Pode ser que nem todos de nós estejamos desobedecendo a Deus, porque deliberadamente estamos dizendo, eu não quero que reine sobre minha vida. Pode ser, mas quem é você que está me pedindo isso? Eu posso confiar? Portanto, eu creio que muito do nosso medo, muito da nossa desconfiança e muito da resistência que nós temos, deve-se a uma relação muito superficial com Deus. Há um conhecimento assim de ouvir falar. E quem ouve falar de Deus e não tem uma experiência, Como vai pular naqueles braços? Oh, peraí, eu sei lá quem é ele. Não faz sentido, meus irmãos, ser cristãos. Não faz sentido ser cristão e não conhecer a Deus. Eu falo isso todo dia aqui, porque esse cristianismo que nós confessamos não é religião, não é igreja, não são dogmas. Nós estamos envenenados com essa mentira, mas não é religião. Cristianismo é um conhecimento de Deus, é um relacionamento com Deus, através de Jesus, a revelação de Deus. Se você tem um relacionamento com Jesus, você conhece Jesus, você conhece a Deus. Cristianismo autêntico, que você professa, só é autêntico e verdadeiro a partir de uma revelação e um relacionamento pessoal de Deus. Então eu pergunto para você, quem é esse Deus, afinal, que nós estamos dizendo tantos nãos? Quem é Ele? Por que eu não posso dizer não para Deus? Porque a única alternativa, estilo de vida que eu tenho é um estilo de obediência ao Senhor. Por que é que não cabe alguém dizer, Jesus é o meu Salvador, se não puder demonstrar que Ele também é o Senhor? Talvez muitos de nós não compreendam isso. Ninguém é salvo confessando que Jesus é o Salvador. Só é salvo fazendo de Jesus o Senhor. A salvação é um benefício do senhorio. Se Ele é o seu Senhor, quem é dele vai para o céu. Você pode dizer que Ele é o Salvador. Se você o desobedece continuamente, você não o conhece. E você está se enganando a você mesmo. Salvação é o benefício do senhorio. Quem é Deus? Quem é Deus? O que foi, o que será que Abraão viu quando alguém apareceu para ele? Você já teve uma revelação de Deus? Ou você o conhece de ouvir falar? Isso é tão crucial, meu querido, é tão crucial. Isso é tão crucial que a partir de amanhã, todas as nossas células estão estudando durante um mês, 4 estudos, nunca diga não para Deus. Nós vamos moer isso. Um tema urgente, onde muitas pessoas estão pensando que, fazendo parte da turma, vindo na onda, na moda do cristianismo, me faz um cristão. Não faz. Só é cristão quem tem revelação de Cristo. Nós vamos nos debruçar nisso, e eu tenho já orado tanto, e os pastores, orado tanto pelos líderes, para que simplesmente Deus traga sobre todos nós profunda revelação de Deus. Quem Deus é? Eu queria, muito rapidamente, falar com você o que eu acredito que Abraão viu e que fez ele imediatamente sair de casa e embora. Às cegas, às escuras, e ser chamado pai da fé. Nos últimos 2 meses eu tenho lido de novo, estudado muito sobre Deus. Aliás, se você quer se aprofundar, se você quer fazer alguma coisa realmente aventureira e fantástica, é tentar estudar Deus. É simplesmente fascinante. Sabe por quê? Porque a gente consegue logo concluir que é impossível estudar Deus. Deus é inexplicável. Não há palavras, foge a nossos pensamentos, não dá para alcançar. Mas incrível, apesar de inexplicável, Ele é compreensível. Eu o entendo. Parece que a gente percebe quem Ele é. Há um livro aqui na nossa livraria, fantástica livraria, que você não deve deixar de se alimentar, que chama-se O Deus que Você Procura, pastor Bill Hybels, é uma maravilha. É uma maravilha. Porque mais dia ou menos dia você vai precisar de Deus, e é bom conhecê-lo. Muito legal. Mas, independente disso, e tentando, eu ficaria aqui eternamente tentando falar de Deus, você não entenderia nada que eu falaria. Por isso, eu quero destacar algumas coisas que, para mim, fazem muito sentido, que talvez foi o que fez com que Abraão simplesmente não conseguisse dizer não. Minha esperança é que ao receber revelação de Deus esse mês, a partir do final de setembro, todos nós tenhamos muito mais sims do que nãos para Deus na nossa boca e no nosso coração. Amém? Primeiro, Deus é o Criador. Ele é o Criador de tudo a partir do nada. Perfeitamente alguém pode pegar um bloco de mármore e fazer dele um Davi. Alguém pode fazer uma Pietá, mas ele usou um bloco de mármore. Ele usou uma ferramenta. Deus criou tudo a partir do nada, onde nada havia. Isso significa que Deus criou o universo e antes dele criar o universo, não existia nada além do próprio Deus. Agora, por favor, pense isso. Não existia nada no universo infinito além do próprio Deus. Ele criou o universo. O universo é uma obra das suas mãos. Ele gerou o universo pela única coisa que ele usou. Sua palavra, ele diz, apareça. Não é apareça um solzinho, não. Bilhões de sóis. Bilhões de estrelas. Apareça a vida, apareçam moléculas. Apareça, apareça. A Bíblia afirma para nós que no princípio criou Deus os céus e a terra. Em João 1, verso 3, diz, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada, nada, nem aqui, nem outros planetas, outras luas, nada do que existe teria sido feito. Nada existiria sem ele. Ele criou o universo material, criou o universo espiritual, os seres, os anjos, criou tudo, tudo. Ele criou você, ele criou o homem. Apocalipse 4:11 diz, tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra, o poder, porque criastes todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram geradas. É nosso Deus que criou. Sabe, a Bíblia diz que foi pela vontade do Senhor que as coisas existem. Você, inclusive, você existe porque Deus teve vontade que você existisse. Deus desejou sua vida. Deus quis que você existisse, todos nós. Ele desejou que esse dia existisse. Ele desejou que a comida que você vai comer daqui a pouco estivesse na sua mesa, porque ela não existiria se ele não quisesse. Sabe, ele é dono e soberano de tudo. Ele criou e é senhor de tudo, porque é dele. A ele, então, nós devemos tudo que nós somos, tudo que nós temos, é tudo ele que criou. Por isso, nós podemos desfrutar, nós podemos pesquisar nos microscópios eletrônicos, nós podemos enviar sondas para os planetas, nós podemos mergulhar na criação, investigar os fenômenos celulares, podemos e devemos, para no final nosso queixo bater na mesa e nós ficarmos boquiabertos e dizermos, quem fez isso? E quanto mais pesquisarmos, e quanto mais estudarmos, e quanto mais entendermos, mais nos curvarmos e dizemos, a honra e a glória seja dada ao Criador. E a minha pergunta então é, se Deus é o Criador e dono de tudo, como pode uma criatura dizer não a quem o criou? Como Abraão poderia dizer não? Romanos 9:20, o apóstolo Paulo diz, mas quem é você, homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou? Por que fizeste isso? Você entende, irmão, a implicação de você admitir que há um Criador? Você entende o que significa posicionar uma escola cristã e dizer, não nasceu tudo do acaso, há um ser, um Deus que criou tudo, inclusive a nós. Você entende as implicações? Se um Deus criou, eu não posso dizer não para o Criador. Abraão não pôde dizer não. O apóstolo Pedro, que tocou na revelação encarnada, que viu Deus face a face, diz: vocês são geração eleita, vocês são sacerdotes do rei, vocês são uma nação santa, vocês são um povo de propriedade exclusiva de Deus. Vocês existem, receberam vida para refletir a grandeza daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro disse: você é uma propriedade exclusiva. Se Abraão é propriedade de Deus, Abraão vai? Vai. Você vai? Depende. Quem é seu dono? Quem é seu dono? Se ele é o seu dono, ele manda. Ele é meu dono. Ele é o meu dono. Nós acabamos de cantar uma música, daqui a pouquinho nós vamos repetir, que diz: tudo é dele, tudo eu ponho nas suas mãos, só se eu tiver revelação. E sabe por que nós ficamos tanto em conflito? Sabe por que nós nos debatemos tanto na obediência? Não é porque tem só, não é só por questão de rebeldia natural, porque o meu pai não me bateu, porque eu sou um natural encrenquinha. Não, é a maioria das vezes eu não conheço Deus. Porque se eu soubesse quem ele é, se eu entendesse Deus, acabou meu horário. Se eu entendesse Deus, eu obedeceria. Ele é o meu dono. Mas que dono é esse? Como ele é? Que dono é esse? Eu pertenço a um dono opressor? Eu pertenço a um tirano. Ele vai me escravizar e me torturar. Me forçará a trabalhos debaixo de chicotadas. Ele arrancará meu couro para produzir para ele riqueza. Ele me humilhará e exigirá de mim meu corpo para lhe dar prazer. Que dono é esse? Que dono? Se eu não conheço, eu posso acreditar em qualquer mentira que digam. Eu preciso conhecê-lo. E se eu me aproximar um pouquinho, eu vou descobrir o que os seus apóstolos descobriram. Ele é o Criador. Segundo, Deus é amor. Deus é bom. Ele é o Salvador. Você tem um dono e esse dono é o perfeito amor. João chega a dizer que Deus é amor. Lucas afirma: ninguém é bom, ninguém, senão um único que é bom. Deus. Deus é bom. Ele ama o mundo, e ama, a Bíblia diz, de tal maneira que ele mata o filho dele, para provar para nós, como diz Romanos 5:8, o seu amor por nós. Não há mais questionamento a esse respeito, não pode haver dúvida. Quem tem dúvida se pode dar o passo, se Deus ama, não teve uma visão da cruz, não entendeu o que significou a morte de Jesus. Foi a maior prova, indubitável, inquestionável, eterna, para sempre, registrada em cartório. Que ele ama você, que ele ama a mim, ama todos os homens, de todas as cores, de todos os sexos, de todas as origens, não importa o que tenham feito, ele ama, é bom e quer fazer bondade. Abraão entendeu isso. Abraão viu Deus, viu o poder, viu a glória, mas de alguma maneira ele enxergou Deus. Quando Moisés pede ao Senhor: Senhor, deixe-me ver, eu quero te ver, eu quero te ver. Ele vê de uma maneira meio estranha, meio que pelas costas, mas perguntam para ele o que ele vê. Ele escreve em Moisés capítulo, em Gênesis capítulo, em Êxodo capítulo 34. Ele diz: eu vi a bondade de Deus. Quem vê Deus vê sua bondade, Abraão viu. E ao conhecer a Deus, Abraão teve certeza que podia confiar nele. Por que nós não confiamos? Porque a gente tem medo de obedecer, de sair, de terminar um namoro, de parar, de sonegar. Porque a gente desobedece tanto. Porque a gente não quer servi-lo. Porque a gente não está disposto a dar tudo por ele. Porque a gente tem medo do futuro. Ah, se eu envelhecer, se eu não acumular essa riquezinha, ele não vai me prover. Quê? Quê? Não sabe quem Deus é. O profeta Jeremias, uma das maiores estaturas bíblicas que já existiu, um dos maiores homens desse planeta, ele diz assim: por fazendo-se boca de Deus, ele diz: eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Jeremias diz por boca de Deus: Deus só planeja a nossa prosperidade, o nosso futuro. E nós somos loucos de dizer não para Ele. Porque eu não posso dizer não para Deus? Porque Ele é bom. Eu não sei se Ele é, não recebeu revelação. Se você não é apaixonado, deslumbrado, abobalhado, se você não sente prazer e êxtase na alma, você não viu Deus ainda. Você não percebeu Deus ainda. Eu me lembro quando enfrentei a maior crise da minha vida. Eu nunca tive uma crise tão grande, eu já perdi filho, eu já passei tantos dramas, mas eu nunca vivi um buraco, uma dor, um desespero, uma sensação de acabou, quando enfrentamos uma crise aqui em nossa igreja, anos atrás. Naquele período, durante 6 meses, eu só queria morrer, eu não conseguia dormir, eu estava afundado, não é? Me lembro com tanto amor e carinho de alguns amigos que me deram tanto conforto. Eu me lembro da Tatiana me mandar um texto bíblico que me segurou de eu fazer besteira naquela época, não é? Nunca vou esquecer, minha gratidão é eterna. Mas eu me lembro também do desespero que eu passava. Eu me lembro perfeitamente de não dormir uma noite, outras noites, 3 noites, 4 noites, 15 dias sem dormir. 15 dias sem conseguir dormir. Juliana ficava louca, porque eu não parava na cama. E eu me lembro perfeitamente de uma manhã. De uma manhã que eu passei a noite em claro. Quando começou a amanhecer, eu falei: não vou preocupá-la. Vim arrastando antepé na cama, entrei, fiquei quietinha ali, tocou o despertador. Ela aprontou, arrumou tudo. Imagino que ela falou assim: ufa, finalmente hoje ele dormiu. Nada, eu estava fingindo. Corrupçãozinha. Eu estava ali fingindo. Mas na hora que a porta bateu lá, ela ligou o carro, eu vi, eu sentei na cama e eu comecei de novo a chorar. E eu falava: Deus, eu não aguento mais. Eu não aguento mais a culpa que eu estou sentindo, eu não aguento mais a condenação, a sensação de solidão, eu não aguento mais o peso da igreja. Eu estava arrasado. Pois foi naquele local, na minha cama, lá no Buritis, no apartamento que eu morava, quando eu estava sentado ali chorando, que eu senti alguma coisa agarrando no meu pé. Forte. E do meu pé veio entrando dentro de mim um calor, uma glória, um poder, uma vida, uma coisa que foi me dando êxtase e êxtase. E, meus irmãos, naquele dia, como tantas outras vezes, eu recebi mais uma revelação de Deus. E naquele dia eu recebi, eu sempre falo isso, uma revelação da misericórdia de Deus. A misericórdia, eu entendi, não de ler, eu já tinha lido, sei definir, para quem quiser, o que significa misericórdia. Mas naquele dia eu não entendi, eu senti. Eu fui invadido por ela, me encheu, me preencheu. Deus falou comigo: eu te dou uma outra chance. Levanta, recebe minha vida, meu apoio, minha aprovação, minha graça. Recebe minha presença. E, meus irmãos, a partir daquele dia, falar de misericórdia é fechar os olhos e lembrar um sentimento e dizer: Deus é misericordioso. Isso é revelação, é experiência, é fato. Nunca mais eu duvidei dela, nunca mais achei que não tinha jeito, porque eu sei que Ele é infinito em me dar segunda chance. Todo dia eu erro, todo dia eu levanto. Por quê? Ele é misericordioso. Deus é misericordioso. Mas Ele não é só o Criador. Nem só amor, Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele é onisciente. É assim que a Bíblia revela a Deus. Ele sabe de tudo. Sabe, nossa, nós podemos imaginar como foi que Abraão conheceu Deus. Como foi? Chegou diante dele o eterno, Ele é eterno, todo poderoso, Ele pode qualquer coisa. Eu me lembro quando eu morava no Rio de Janeiro, minha família morava lá, morei lá alguns anos, E minha família se decidiu voltar para cá e eu tinha que arrumar uma transferência da Universidade Federal de lá para de cá. Para a Federal daqui, eu tinha que arrumar documentos e tudo, e eu fiquei mais de um mês tentando. Eu fiz de tudo, porque tinha uma vaga, na segunda-feira eu tinha que entregar toda a documentação para a minha transferência, eu sabia que meu futuro estava em Belo Horizonte, eu sabia que a minha esposa estava em Belo Horizonte, eu sabia que meu destino estava em Belo Horizonte, eu sabia, eu vou para Belo Horizonte. Mas um mês eu tentava uma documentação na universidade e não conseguia. Eu fiz de tudo, vocês possam imaginar, eu não saía de dentro daquela escola. Mas a verdade é que na última sexta-feira, antes da segunda, 6 horas da tarde, as luzes começam a se apagar, a escola começa a fechar, as secretarias vão se trancando, eu não tinha nenhum documento na minha mão. Eu nunca vi tanta burocracia, tanta má vontade. Simplesmente as portas trancadas. A luz foi se apagando, eu estava num corredor vazio, quieto ali, sentei numa cadeira, e eu falei assim, Deus, o que isso significa? O Senhor não podia ter me ajudado? O Senhor não podia ter arrumado uma situação para mim? E eu estava ali, tudo escurecendo, já uma luz lá no final, e eu sentado aqui, sem vontade de levantar, por quê? Já era, fechou tudo. Segunda-feira, às 9 da manhã, tinha que estar lá, eu perdi. Não vou mais para Belo Horizonte, o que será do meu futuro? E eu estava ali sentado, prostrado, bobo, quando eu ouvi uma voz no meu ouvido. Ele falou assim, você chegou no final da sua linha? Ou você quer tentar mais um pouquinho? Pode tentar, mas vai doer. Você quer continuar tentando? Você quer continuar dirigindo a sua vida e você resolvendo tudo? Pode ir. Agora, quando você chegar ao final da linha, me pede ajuda. Me pede ajuda. Eu sou todo-poderoso. Eu botei a cara no meu joelho e eu falei assim, Deus, me perdoe. Eu sou um ativista, eu sou um arrogante, eu sempre acho que posso fazer tudo, eu não posso. Eu sempre acho que dou conta de administrar a minha vida, não dou. E ele falou assim, chegou no final da linha? Eu falei, então fala, cheguei no final da linha. Na hora que eu falei, cheguei no final da linha. Lá adiante, abre o elevador, enorme corredor, e vem um salto. Eu só vi que era um salto, porque o barulho é de salto. Sabe como é que é, né? Que eu não sei como anda naquilo. Vem lá o salto. Tac, 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 tac. E chega uma mulher elegante. Tá aí, assim, chique. Uma coisa bacana, uma saia assim apertadinha e toda arrumada assim, não é? Uma senhora, na hora que ela passa aqui na minha... Ela viu que eu estava sentado ali, não gostou. Estava meio penumbra. Eu notei que ela reagiu, mas ela seguiu. E ela foi abrir a porta da secretaria. E Deus falou comigo assim, pede para ela, ela vai arrumar tudo para você. Aí eu cheguei para ela, eu falei, moça, ela levou aquele susto assim, eu falei assim, não, desculpa. Aí ela falou assim, o que foi? Eu falei assim... Tem um mês que eu estou aqui nessa porta tentando documentos e eu não consigo. Ela falou assim, agora já fechou. Mas eu estava aqui orando, chegando ao fim da linha, e Deus falou comigo, ela vai arrumar para você. Aí ela, hã? Quê? Eu falei, é. Ela falou assim, peraí, vamos começar novo. Qual o seu nome? Eu falei, meu nome é Paulo, Paulo Mazzone. Ela falou, Mazzone? Eu falei, Mazzone. O que você é do Dr. Alberto Mazzone, lá de Belo Horizonte? Eu falei, qual deles? Sou filho e neto. Você é neto do Alberto Mazzone? Sou neto. Amicíssimo do meu pai. Eu sou lá da Terceira Igreja Batista de Belo Horizonte. Eu sou a vice-reitora dessa escola. Eu sou a vice-reitora dessa escola. O que você precisa? Eu falei, eu preciso disso aqui. Vem cá. Ela abriu o cofre. Ela falou assim, se você perder isso aqui, nós estamos presos e eu estou mandado embora. Você vai ali na frente, tem um xerox num bar ali, vai tirar as cópias, vai trazer para mim, e eu vou, e vocês, em meia hora, eu estava com todos os documentos, uma amiga e tudo resolvido. Deus é o Todo-Poderoso, Ele é Senhor de todas as coisas, como eu não vou obedecer esse Deus? Como eu não vou obedecer o Todo-Poderoso? Por que você não obedece? Porque não conhece. E por último, eu termino dizendo que além dele ser o Criador, amor e bondade, onisciente, onipotente, onipresente, e de tanto mais que eu teria que falar dele, eu vou te dizer, ele é um Deus de planos, ele é um Deus que estabeleceu o propósito desde antes da fundação do mundo, todos os seus dias foram bem escritos e determinados, ele tem um plano para a sua vida. Colossenses capítulo 1, verso 16 diz, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Para ele significa, e nele encontram um plano, uma razão, uma existência. Você foi criado para um plano, você tem um encaixe na história. Deus tem tudo certinho para a sua vida. Você jamais vai se perder, jamais vai ser uma peça descartada se você se encaixar no plano dele. Mas muitos têm preferido se tornar peças de refugo do que entrar na máquina do plano do projeto de Deus. Que coisa! Abraão entendeu isso. Ele entendeu e ficou claro que Deus tinha feito ele para ser uma bênção. Ele disse, Abraão, eu te fiz para ser uma bênção para muita gente. Através de você, povos serão abençoados. Ele entendeu que Deus o conhecia, tinha um plano para ele. Como eu não vou seguir um plano tão maravilhoso? O mesmo plano Deus tem para você. É o mesmo plano. É impossível descrever a Deus. Eu nem vou tentar. Parei. Ele é infinito, ele é eterno, ele é grandioso, ele é insondável. Nunca vai ser entendido, mas a gente tenta. Quem vê Jesus, quem teve uma visão de Jesus, pode ver Deus. Nós vamos assistir um pequeno vídeo, minutos, sobre Jesus. Você já viu, provavelmente, esse é o meu Deus. Esse é o meu Deus. E eu queria que você, assim, ansiando e clamando por uma revelação, que você visse esse vídeo, por gentileza.
A Bíblia diz, o meu rei é o rei dos judeus. Ele é o rei de Israel. Ele é o rei da justiça, ele é o rei da história, ele é o rei do céu, ele é o rei da glória, ele é o rei dos reis, ele é o senhor dos senhores, esse é o meu rei. Me pergunto se você o conhece, meu rei é um rei soberano, nenhum tipo de medida pode definir seu amor ilimitado, ele é continuamente forte, inteiramente sincero, eternamente constante. Ele é imortavelmente gracioso, imperialmente poderoso, imparcialmente misericordioso. Você o conhece? Ele é o maior fenômeno que jamais cruzou o horizonte deste mundo. Ele é o Filho de Deus, ele é o Salvador do pecador, ele é a peça central da civilização, ele é incomparável, ele é único, ele é a ideia mais elevada em literatura, ele é a mais alta personalidade em filosofia, ele é a fundamental doutrina da verdadeira teologia, ele é o único qualificado para ser um Salvador totalmente suficiente. Me pergunto se você o conhece hoje. Ele supre força ao fraco. Ele é disponível para o tentado e atribulado. Ele se compadece e ele salva. Ele endireita e sustenta. Ele guarda e ele guia. Ele cura o doente, ele purifica leprosos. Ele perdoa pecadores, ele absolve devedores. Ele liberta os cativos, ele defende o fraco. Ele abençoa crianças, ele serve o infortunado, ele considera o idoso, ele recompensa o diligente, ele embeleza o humilde. Me pergunto se você o conhece. Ele é a chave do conhecimento, ele é a fonte da sabedoria, ele é a entrada do livramento, ele é o caminho da paz. Ele é a rodovia da justiça, ele é a estrada da santidade, ele é o portal da glória. Você o conhece bem. Sua vida é inigualável, sua bondade é ilimitada, sua misericórdia é para sempre, seu amor nunca muda, sua palavra basta, sua graça é suficiente, o seu reino é reto, o seu jugo é suave e seu fardo é leve. Eu queria poder descrevê-lo a você. Ele é indescritível. Ele é compreensível. Ele é invencível. Ele é irresistível. Bem, você não consegue tirá-lo de sua mente. Você não pode soltá-lo de sua mão. Você não pode viver mais do que ele. Você não pode viver sem ele.
Bem, os fariseus não o suportaram. Mas descobriram que não poderiam pará-lo. Pilatos não pôde encontrar culpa alguma nele. Herodes não pôde matá-lo. Morte não pôde dominá-lo. E a sepultura não pôde retê-lo. Sim, esse é meu rei. Esse é meu rei.
Amém. Aleluia. Fica de pé, meu irmão. Fica de pé. Um dia, Jesus perguntou para os seus discípulos, quem vocês acham que eu sou? Sabe, meu querido, você não pode ser discípulo de Jesus se você não responder claramente quem é Deus. Você não pode. Você não pode conhecê-lo, segui-lo, se você não puder responder quem é Jesus. Você não pode. E Pedro disse, tu és o Cristo, filho do Deus eterno. E Jesus falou assim, foi meu Pai que te revelou. Quando Paulo, o animal Paulo se converte, ele fica cego. E 3 dias depois, como que escamas caem dos seus olhos, ele passa a enxergar tudo diferente, ele tem uma revelação de Deus. E ele pergunta, quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Ele diz, eu sou Jesus. A quem você persegue, só o conhecimento de Jesus derrubou as escamas dos olhos deles. Eu tenho certeza que há escamas nos seus olhos. Eu tenho certeza que há escama cultural nos nossos olhos, há escama religiosa, há escamas de culpa, há escamas de educação, há preconceitos, há medos, há lentes deformadoras nos nossos olhos. Elas têm que cair. Nós temos que poder enxergar o Senhor. Esta é a minha oração. A minha oração é que nossos olhos sejam abertos. Que o nosso coração se aperceba de quem Deus é. Por isso eu quero pedir, você coloque a mão no seu coração para esse momento de ministração. Eu creio que você já recebeu o Espírito Santo. E eu quero pedir a você, Senhor, diga para Ele, Senhor, eu quero revelação no meu coração. Eu quero revelação no meu coração, não na minha mente, mas no meu coração, crer de coração, quero crer de coração, não de mente. Eu não quero saber, eu quero ser, eu quero sentir, eu quero entender, eu quero pular. Diga isso para o Senhor, põe a mão sobre os seus olhos. Senhor, eu quero orar por esta igreja, não só pelos que estão aqui, mas por toda a comunidade central nesse país. Eu quero pedir, Senhor, que as escamas caiam dos olhos. Eu quero pedir, Pai, que a cegueira cultural, a cegueira religiosa, a cegueira familiar, a cegueira pessoal, saia, Senhor. Abra os nossos olhos para ver Deus. Nos dá revelação de Deus. Quem é o nosso Deus? Senhor, eu peço, Pai, que com revelação venha mudança. Poder, confiança, obediência. Senhor, Senhor, ajuda-nos, Pai, a obedecê-lo. Ajuda, Senhor. A maioria de nós diz não para o Senhor, porque não te busca, porque não te conhece pessoalmente. Infelizmente, para muitos o Evangelho parece ainda loucura, e ao final preferem dizer não para o Senhor. Pai, eu decido, Senhor, eu e minha casa, nunca dizer não para Deus. Nunca dizer não para Deus. Levante uma de suas mãos para o alto e diga, Senhor, dá-me revelação de Ti mesmo. Eu quero conhecê-lo tão profundamente, para que eu possa escolher e dizer, nunca direi não para o Senhor. Eu quero nunca dizer não para o Eterno, nunca dizer não para o Senhor. ainda que a morte esteja à minha frente, ainda que uma fogueira esteja à minha frente, uma forca, ainda que uma cruz, ainda que uma espada, ainda que a pobreza, ainda que a solidão e o abandono dos meus pais, Senhor, eu não quero nunca dizer não para o Senhor, nunca. Dá-me revelação, Senhor, dá-me revelação. Nós vamos cantar esta canção. Eu sei tanto que Deus está liderando este culto, porque todas as músicas são as que eu escolheria. Eu podia ter escolhido qualquer música para ser tema dessa pregação. Todas, todas, declararam Deus como Deus. Mas essa agora, ela vai dizer para nós, ela vai declarar que eu sou teu. Eu sou teu. Eu sou teu. E eu não quero que você saia sem cantar e declarar, eu sou teu. Esta música que eu estou cantando não é a música da saída da igreja. A música da saída virá depois. Esta música é a resposta do povo à palavra do soberano. O soberano falou e o povo responde. E o povo diz a Deus, sim, Senhor, eu sou teu. Sim, Senhor, eu sou teu.
Buscando. Vamos sair daqui agradecendo ao Senhor.